show está no ar.
Agora 6:21. Agradecemos nesse instante a ti, Senhor, por mais um dia lindo e maravilhoso que nasce uma quarta-feira abençoada.
Obrigado, Jesus.
Obrigado por essas 24 horas a mais que nos deste para sermos felizes, irmos atrás dos nossos sonhos e, se possível, ainda ajudar aqueles que estão padecendo. Nem todos estão padecendo. Tem gente que está bem, nós aqui, graças a Deus, temos o essencial.
É verdade.
Que é saúde e trabalho. Sabemos que nem todos têm a mesma sorte. E é por conta dessa discrepância. Alguns estão bem, outros estão mal por causa da pandemia, por causa da falta de trabalho, da falta de amor e compreensão, às vezes em casa.
Com certeza.
E são tantos males, pastor, que afligem as famílias do Brasil e do mundo. É em nome dessas pessoas, nossos irmãos que estão precisando do essencial, que nós vimos nesse instante a ti, Senhor, pedir a tua ajuda e a tua proteção.
Cuida de nós, Senhor Jesus.
Estamos aqui em nome de todos aqueles que sofrem, dos abandonados e esquecidos, dos indefesos e injustiçados, dos que se sentem cansados e não têm mais esperança.
Dá-nos força, papai.
Que todos possamos sentir o teu poder a nos erguer do chão. Intercede, Senhor, em nome dos adoentados, dos desempregados, dos desvalidos, daqueles que talvez de tanto lutar perderam a esperança e as forças.
Em suas mãos, Pai.
Abençoa as mães e pais de família, Senhor, na luta diária pelo pão de cada dia, e protege nossos filhos contra as armadilhas do mundo.
Teu Espírito Santo.
Está escrito: o choro pode durar uma noite toda, mas alegria virá pela manhã. E é a espera, na expectativa desta manhã que todos os dias acordamos e viemos trabalhar. Que seja hoje o dia da nossa libertação, o dia da felicidade e da tua glória. Porque hoje, por toda a eternidade, o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará.
Amém.
O Senhor é nosso pastor e nada nos faltará.
Amém.
Abençoa a nossa quarta-feira, Senhor. Faz deste o melhor dia da nossa vida o marco da nossa vitória. Bom dia para você do signo de Áries. Ariano, escute. Não espere concordância e apoio total para apostar numa ideia e realizar um plano. O que é fundamental para que as coisas se encaminhem é a tua convicção, a tua determinação, a crença que você tem em si mesmo. No romance, Ariano, não desconfie sistematicamente, mas por outro lado também preserve a tua segurança, né? Acurevinho, número 23, hora 11 da manhã. Touro, bom dia. Taurino, mesmo que nem tudo esteja assim correndo do jeito que você gostaria, não permita que isso comprometa a tua autoconfiança. Às vezes a gente fracassa numa tentativa, né? Acha que é um zero à esquerda, mas dali a pouco já acerta em cheio e se dá bem, né? Tudo é questão de oportunidade. No romance, perceba a diferença entre ser firme e ser cabeça dura teimoso, doutor. Coreia Laranja, número 28, hora 7 da noite. Bom dia para você, geminiano, geminiana. Combata a instabilidade emocional, a troca muito constante de ideias e interesses, ou do contrário, você dificilmente vai conseguir atingir um objetivo, né? No romance, talvez a felicidade esteja na dependência de você saber superar o orgulho e o amor próprio. A Coreia Lilás, número 97, hora 4 da tarde.
Renato Gaúcho e o horóscopo do dia.
Alô, você de Câncer, bom dia. Câncer, não violente o teu temperamento, fazendo coisas sem vontade ou só para agradar. Às vezes é preciso reagir às imposições que os outros e as circunstâncias nos fazem, né? No romance, não tenha medo de tomar decisões se elas forem necessárias. Coreia Vermelha, número 81, hora 10:30 da manhã. Bom dia, Leão. Leonino, você anda precisando acrescentar força de vontade e organização ao teu talento natural para começar a colher resultados melhores na vida prática. Nas relações de amor, volte a tua atenção, Leão. para quem realmente merece o teu interesse e a tua dedicação, né? Coreia Verde, número 78, hora 9 da noite. Bom dia, Virgem. Olha, Virgem, faça a tua vontade e a tua crença em si prevalecerem sobre as circunstâncias. Todo dia tem alguma coisa que abala a nossa confiança em nós. Só que se a gente se deixar dominar por essa sensação de insegurança, não consegue nada na vida, né? Não adianta ficar se escondendo da dificuldade. No romance, Virgem, não alimente desconfianças em relação à própria capacidade de atrair interesse. Você é mais poderoso do que imagina. Cor Azul, número 18, hora 6 da tarde. Alô, você de Libra. Olha, Libra, saiba administrar os próprios sonhos de maneira inteligente, né? Quando a gente só sonha e se limita a ficar de papo por ar, na esperança de que as coisas caiam do céu, a única coisa que consegue é perder tempo. No romance, saiba se valorizar, mas não despreze a atenção e o interesse de uma determinada pessoa. Coreia Dourada, número 39, hora 10 da manhã. Escorpião, bom dia. Não atribua muita importância a um obstáculo que talvez esteja impedindo ou dificultando a realização de um plano. Obstáculos foram feitos para a gente passar por cima mesmo. No romance, não atribua tanta importância a coisas que, na verdade, não contribuem para a tua felicidade, né? A cor violeta, número 82, hora 8 da noite. Alô, Sagitário, bom dia. Sagitário, procure se policiar, não atravessar determinados limites, a fim de dedicar energia apenas às coisas que pode conquistar, em vez de ficar tentando abraçar o mundo aí e não conquistar nada no final. No romance, meça as consequências de qualquer decisão que vier a tomar. Não arrisque tua segurança, hein? Bom, Coreia Prata, número 39, hora 3 da tarde. Só que acompanha não, por favor. Bom dia pra você, signo de Capricórnio. Olha, Capricórnio, saiba preservar tua independência sem, no entanto, demonstrar rebeldia ou provocar situações de enfrentamento, de confronto, viu? No romance, demonstre também confiança no próprio taco. Quem não confia em si e fica se escondendo atrás do mau humor, não desperta o interesse do outro. Coreia Grena, número 09, hora 11:30 da manhã. Aquário, bom dia. Tenha em mente, Aquário, que discussão e afobação não levam a nada. Por isso, mantenha uma convivência pacífica com os outros, né? E só tome decisões importantes baseado num planejamento cuidadoso. No romance, de um modo geral, não se iluda de que tuas atitudes não vão gerar consequências. Tudo que a gente faz tem um preço. Cuidado. Coreia Bordeaux, número 13, hora 7 da noite. Alô, peixes, bom dia. Luciano, deixar a timidez e o comodismo de lado será o primeiro passo para você alcançar uma situação melhor no aspecto material. Eu, nas relações amorosas, aceite um desafio, se for o caso, mas tenha consciência dos riscos. Tudo que é bom tem o seu lado perigoso, digamos assim. Corecaque, número 40, hora favorável, 5 da tarde. Renato Gaúcho e o horóscopo do dia. Alô, você do signo de Áries. Ariano, Ariano, não espere concordância e apoio total para apostar numa ideia e realizar um plano. O que é fundamental para que as coisas se encaminhem é a tua convicção, tua determinação, né? No romance, não desconfie sistematicamente, mas, por outro lado, preserve a tua segurança, né? A Coreia Vinho, número de sorte, 23, hora 11 da manhã. Aposte na tua sorte, Viore. Touro, bom dia. Olha, você que editou, mesmo que nem tudo esteja correndo do jeito que você queria, não permita que isso comprometa a tua autoconfiança. Às vezes a gente fracassa numa tentativa, fica deprimido, né? Mas dali a pouco, acerta em cheio, se dá bem. O importante é não desanimar, Touro. No romance, perceba a diferença entre ser firme e ser teimoso, cabeça dura. Coreia Laranja, número 28, hora 7 da noite. Bom dia para você de Gêmeos. Combata a instabilidade emocional, geminiano. A troca muito constante de ideias e de interesses, viu? É preciso ter um foco. No romance, talvez a felicidade esteja na dependência de você saber superar o orgulho e o amor próprio, que às vezes em você é meio exagerado. A Coreia Lilás, número 97, hora 4 da tarde. Bom dia para você. você do signo de Câncer. Olha, Câncer, não violente teu temperamento fazendo coisas sem vontade ou só para agradar. É preciso reagir às imposições que os outros e as circunstâncias fazem de vez em quando. Viu? No amor, não tenha medo de tomar decisões se forem necessárias, Câncer. Cor é vermelha, número 81, hora 10:30 da manhã. Leão, bom dia. Leonino, você anda precisando acrescentar força de vontade e organização ao teu maravilhoso talento natural para poder colher resultados melhores. No amor, volte atenção, Leão, para quem realmente merece o teu interesse e a tua dedicação, né? Amor que só vai ou que só vem, não tem graça nenhuma. Que vantagem, Maria Leva? Cor é verde, número 78, hora favorável, 9:00 PM. Virgem, bom dia. Virgem, faça a tua vontade, a tua crença em si mesmo prevalecerem sobre as circunstâncias. Todo dia alguma coisa acontece para abalar nossa confiança na gente mesmo. Só que se a gente se deixa dominar por essa sensação de insegurança, não consegue fazer nada de bom, né? No amor não alimenta desconfianças em relação à própria capacidade de atrair interesse. Você é mais poderoso do que imagina. Coreia Azul, número 18, hora favorável, 6:00 PM. Que segura o Lavo Bilac. Bom dia para você do signo de Libra. Olha, Libra, administre os próprios sonhos e projetos de uma forma assim sensata. Quando a gente só sonha e se limita a ficar de papo por ar, na esperança de que as coisas caem do céu, não cai. Só chuva, e se não for em Curitiba, porque aqui em Curitiba até chuva é difícil. No romance, saiba se valorizar, mas não despreze a atenção e o interesse de uma determinada pessoa. Pode valer a pena. Coreia Dourada, número 39, hora 10:00 AM. Escorpião, bom dia. Não atribua muita importância a um obstáculo que talvez esteja impedindo ou dificultando a realização de um plano. Obstáculos são feitos para a gente passar por cima mesmo. No romance, não atribua tanta importância a coisas que, na verdade, não contribuem para a tua felicidade. Esquecer a cabeça no meio do caminho, pra quê? É? A cor é violeta, número 82, hora 8:00 PM. Alô, alô, Sagitário, bom dia. Procure se policiar, não atravessar determinados limites que a realidade impõe, né? No amor, meça as consequências de qualquer decisão que vier a tomar. Não arrisque tua segurança e nem aquilo que tem na mão, hein, Sagitário? Cor é prata, número 39, hora 3:00 PM. Bom dia para você de Libra. Libra, saiba administrar os sonhos de maneira sensata. Quando a gente só sonha, não resolve. Tem que pegar no pesado também para tornar os sonhos realidade, né? No romance, saiba se valorizar acima de tudo e não despreze a atenção e o interesse de uma determinada pessoa. A cor é dourada, número 39, hora 10:00 AM. Alô, Capricórnio, bom dia. Saiba preservar sua independência sem provocar situações de confronto. Também no amor, demonstre confiança em você, até porque quem não confia em si mesmo dificilmente atrai a admiração, o interesse e o afeto de alguém, né? Coré Grená, número 09, hora 11:30 AM. Aquário, bom dia. Tenha em mente, Aquário, que discussão e afobação não levam a nada. Agilidade, sim. Mantenha um convívio pacífico com as pessoas e só tome decisões importantes baseado num planejamento cuidadoso. No amor, Aquário, tato acima de tudo. Não se iluda de que tuas atividades não vão gerar consequência nenhuma, porque vão. Tudo que a gente faz tem um preço. Cuidado. Coré Bordeaux, número 13, hora 7:00 PM. Alô, peixes, bom dia. Pisciano, deixar a timidez e o comodismo de lado será o primeiro passo para você alcançar uma situação melhor no aspecto material. Nas relações de amor, aceite um desafio, se for o caso, mas tenha consciência dos riscos. Tudo que é bom tem o seu lado perigoso. Corecaque, número 40, hora 5:00 PM.
Sua manhã é tudo de bom com Renato Gaúcho.
98 FM apresenta Retratos da Vida. Com Renato Gaúcho.
Olha, meu irmão, minha querida, a história que vamos contar aqui é antiga, viu? É bem antiga. Ela me foi contada. Essa história aqui, eu quase tinha esquecido dela. Ela me foi contada pelo pai de um amigo que eu tive na infância, o pai do Pingo.
Sim.
Que era o seu Odilon. Ele me contou há muito tempo.
Aham. Uhum.
só para vocês terem uma ideia, aconteceu em Belém do Pará, aqui no Brasil, na década de 30.
Nossa.
Alfredo, o nome é fictício, viu, gente? Uhum. Alfredo era um taxista já há algum tempo. E naquela noite, ao passar diante do cemitério de Santa Isabel, uma moça deu com a mão pedindo uma corrida. Ele atendeu na mesma hora, parou o carro, ela abriu a porta, entrou sem fazer cerimônia, sentou no banco de trás e pediu que ele a levasse ao santuário de Nossa Senhora de Nazaré.
Olha.
A moça foi em silêncio durante o trajeto todo. Mas de tempos em tempos, o taxista, até pelo silêncio dela, a olhava durante o retrovisor, assim, de canto de olho, né? Cruzou a cidade e finalmente a deixou em frente ao santuário.
Uhum.
Só que na hora de pagar a corrida e seguir o seu rumo, a moça falou que ele ficasse ali esperando, que ela só iria entrar um pouco no santuário, acender uma vela, fazer uma oração e logo voltaria.
Ai, Renato!
É, ressabiado, o Alfredo mesmo assim atendeu ao pedido da moça.
Claro,
né? Achou estranho, mas ficou ali esperando. E de fato, não demorou muito e dali a pouco a moça voltou. Entrou novamente no táxi, sentou de novo ali no banco de trás e pediu que ele a levasse de volta até a rua do cemitério, no mesmo lugar onde ele a havia pego.
Sim.
Alfredo atendeu ao pedido da moça, cruzou a cidade e a deixou exatamente no mesmo lugar, na frente do portão do cemitério. Só que na hora de pagar pela corrida, ela falou: o senhor me desculpe, infelizmente eu não estou preparada para pagar o senhor, não tenho dinheiro, mas o senhor pode ficar tranquilo que o meu pai vai pagar a corrida.
Meu Deus do céu. O
cara já viu.
Rapaz, me arrepende.
Cadê?
Ai, tá irrepreendido. Ai,
seu pai, mas cadê seu pai? Eu vou passar o endereço pro senhor, o senhor vai até lá e ele vai pagar o senhor. Fica tranquilo, não precisa se preocupar não, que ele vai pagar o senhor direitinho, o nome dele é Nicolau. Naturalmente que o taxista ficou buzina, né? Imaginou que fosse levar um tranco.
Lógico.
Até porque, imagine a moça dando o endereço do pai, dizendo que o pai ia pagar. De todo modo, sim, tem o que fazer. O que queria fazer? Estrangular a moça?
Mas
anotou o endereço da casa do pai da moça, se despediu e seguiu seu caminho. No dia seguinte, bem cedo, ele foi até aquele endereço cobrar a corrida.
Sim.
Bateu palmas em frente ao portão e logo apareceu um homem na porta. E ele já foi se apresentando. Bom dia, desculpe incomodar o senhor tão cedo, meu nome é Alfredo, eu sou chofer de táxi, eu vim aqui cobrar uma corrida que eu fiz ontem para sua filha, o senhor é o senhor Nicolau? O Nicolau confirmou, sou Nicolau, mas se mostrou surpreso, mais do que isso, sua expressão se tornou estranha. Perguntou de que corrida que o taxista estava falando, o Alfredo então explicou. É que eu fiz uma corrida com uma moça ontem, mas ela não tinha dinheiro para pagar, aí falou que é filha do senhor, passou o endereço e pediu que eu viesse aqui receber. O cara olhou, o tal do Nicolau olhou pro motorista, olha, deve estar havendo algum engano. Eu não tenho nenhuma filha não, quer dizer, até tive, mas a Josefina já morreu faz 5 anos.
Meu Deus do céu, rapaz.
Mas o nome do senhor não é Nicolau? É, meu nome é Nicolau, só que, mas então, tá tudo certinho, o endereço que ela passou, também confere, não tem engano nenhum. A expressão daquele homem se transformava cada vez mais. Ainda sem entender o que estava acontecendo, ele convidou o taxista para entrar em casa.
Claro.
Até porque sua esposa tinha acabado de preparar um café. E assim podiam tomar uma xícara de café juntos enquanto conversavam. Meio ressabiado, o motorista aceitou, entrou pela porta e tão logo botou os pés na sala, bateu os olhos num retrato pendurado na parede.
Meu rapaz.
Daqui a pouco eu complemento a segunda parte da história.
Bandido.
Em meu Retratos Deus. Da Vida. Em seguidinho,
É show. 98,9. Show da manhã 98. 98 FM apresenta Retratos da Vida com Renato Gaúcho.
Pois é, né, gente?
Rapaz.
Aí o motorista chegou lá, dizendo da moça que tinha dado o endereço para cobrar a corrida do pai, porque ela não tinha dinheiro.
Aham. Uhum.
Aí o pai faz aquela cara de estranhamento e pede pro cara entrar, até porque a mulher dele tá fazendo café.
Sim.
Eles vão tomar um café, vão começar.
Vamos conversar direito.
E o taxista, ele ficou assim meio cabreiro, mas acabou entrando, né? Até porque sentiu o cheirinho do café, né? E entrou ali e a primeira coisa que ele fez foi olhar assim para cima de um móvel e ver uma fotografia. Ou uma fotografia num porta-retratos. Tá entendendo?
Meu Deus.
Quando ele viu aquela fotografia, apontou o dedo pro retrato da mesma hora e falou: é ela, é aquela moça ali, ó, que eu levei ontem até o santuário. Eu peguei ela na frente do cemitério de Santa Isabel, aí a levei ao santuário, ela falou que ia rezar um pouco, depois a levei de volta e na hora de pagar ela falou que não tinha dinheiro. Aí me passou o seu endereço, dizendo, olha, o meu pai vai pagar, o nome dele é Nicolau.
Meu Deus, Renato.
O Nicolau olhou assim pra cara do taxista e já meio zangado, escuta, meu amigo, isso é alguma brincadeira? Você tá brincando com a gente? Essa aqui é Josefina, minha filha. Só que ela morreu, faz 5 anos.
Meu Deus do céu.
Josefina Conte, mais conhecida como a moça do táxi, nasceu em 1915 em Belém do Pará. E até hoje faz parte do imaginário popular. Existe uma lenda na cidade que diz que o espírito de uma jovem garota gostava de passear de táxi pela cidade. E no final dos passeios, ela pedia que as corridas fossem cobradas diretamente na casa do pai.
Jesus.
Esse taxista foi apenas o primeiro que foi até a casa do Nicolau.
Olha.
Para cobrar a corrida, né? E aí os taxistas descobriram que sua passageira da noite anterior já havia morrido de tuberculose em 1931. Aos 16 anos de idade.
Ai, Renato.
De descendência italiana, Josefina era uma garota feliz, alegre, de bem com a vida, como qualquer adolescente, até ser diagnosticada com tuberculose. Tuberculose, hoje em dia, é uma coisa.
Mas em 1930,
depois disso, tornou-se uma menina reclusa, não saía de casa para nada, até vir a falecer alguns meses depois. Desde que Alfredo fez aquela primeira corrida, a história do fantasma da moça que gostava de passear de táxi pela cidade foi ganhando notoriedade e acabou se tornando uma lenda urbana. No entanto, com o tempo, e até de modo assim surpreendente, essa história acabou indo mais longe. Com o tempo, todos passaram a considerar Josefina uma santa.
Nossa.
Porque muitas graças e milagres foram atribuídos a ela depois.
Olha só, rapaz.
Muitas pessoas passaram a acender velas, levar flores até o seu túmulo, colocar placas em sinal de agradecimento por alguma graça alcançada. Uhum. Desde a década de 40, as visitas ao seu túmulo começaram a ser cada vez mais frequentes e hoje é um dos locais mais procurados no cemitério. Na lápide, no topo, há uma escultura de um anjo que parece velar a fotografia da falecida, em preto e branco. Aliás, até mesmo a foto da sua lápide se tornou peça de um misterioso quebra-cabeças. Na foto original, que a família mandou à Itália para ser afixada à lápide, a moça não portava nenhum broche. No entanto, na foto que voltou, a imagem continha o desenho de um táxi na roupa da falecida.
Você tá doido, não.
Isso é uma lenda urbana.
Isso não existe.
Eu sabia que você não ia fazer.
Isso não existe.
Isso é uma lenda urbana de Belém do Pará.
Ai, Renato, da década de 30. Todo arrepiado aqui.
Voltou, não tinha broche nenhum. Voltou com o desenho de um táxi ali. É bordado.
Meu Deus, Renato, eu tô todo arrepiado.
Amanhã tem mais, gente.
Joana, mas não dá mais nem de táxi, Deus. Nem de Uber. Vai, tem um Uber compartilhado entre uma loira e
o corpo. Você tá bem louco. Jamais.
Mas não acontece toda vez, nesse caso especial. Amanhã, gente, mais uma edição 7:30 de Retratos da Vida.
Aqui, só amanhã é tudo de bom. Show da Manhã 98.
8:20, vão cantar o parabéns com a listinha, a Mili.
Tá na mão, e hoje. Hoje é quarta fire. Quem tá fazendo idade nova?
Eu não.
É a Andressinha. Você não, já foi esses dias.
Que é?
Foi a Andressinha Brito de Oliveira.
Beijo,
ela que é do Uatuba, tá fazendo 33 aninhos.
Parabéns.
Catiane Santos da Silva, do Uberaba.
Parabéns, é, querida.
35 anos.
Cat.
Tem o Cristiano Lima.
Alô, Cris.
Ele que é do centro, tá fazendo 32 anos.
Parabéns.
Tá. Flaviana Karina Krause de Arruda.
Opa.
Você liga nesse nomão, bicho.
Lindo.
Flaviana, ela é do Santa Quitéria, tá fazendo 31 anos.
Parabéns.
O Gabriel Arthur Giovanni Bozá, do Santa Cândida, 29 anos.
Parabéns, Arthur.
Hugo Prestes.
O Hugo.
Ele que é de São Lourenço, fazendo hoje 24 anos. Tem também a Juliene Leal da Silva.
Opa.
Do Sítio Cercado, também conhecido como Sítio Louco.
É.
Hoje completa 29 anos.
Ah, meus 29.
O Leandro Cristiano do Rosário. Do SIC, 23 aninhos nessa quarta-feira.
Tá louco.
A Luana Thaís Farias dos Santos.
Alô, Luana.
Colombo City, hoje fazendo 24 anos. E a gente fecha com a Nicole Emanuele Almeida, do Campo Comprido.
Opa.
Fazendo hoje seus 21 aninhos.
Ai, coitada
boa. O Hugo ali do meio da que você falou, que
Hugo
tá de aniversário.
É,
o Hugo, disse que no último aniversário ele saiu um pouquinho da festa. E aí, quando foram cantar o parabéns, o Hugo não tava. Aí disse que a mãe dele disse: chama o Hugo!
Não deu boa!
Ai, meu Deus! Você sabe que 9 de junho eu tava falando a recém do velho Júlio, meu pai?
Sim.
Seria o aniversário dele. Ele nasceu no dia 9 de junho. Teria, bom, agora teria 108 anos teria.
108? É quase a idade do netinho aqui.
Pelo amor de Deus, cara. Não mexe com essa criatura, tudo. A pessoa que nasce no dia 9 de junho tem um temperamento inquieto, observador, aparentemente comunicativa, tem, no entanto, alguma dificuldade para abrir-se verdadeiramente a outra pessoa. Dificilmente revela seus sentimentos mais íntimos. Gosta de estar sempre envolvida em muitas atividades, porque não suporta ficar parada. Aprecia as viagens e não é raro obter sucesso longe da terra em que nasceu. Enquanto alguma coisa atrai o seu interesse, coloque em cima daquilo toda a sua disposição. Mas a partir do momento em que outra coisa lhe desperta a atenção, imediatamente relega o que estava fazendo a um segundo plano. Sua vida amorosa costuma ser movimentada e com frequência um tanto complicada. Né, velho Júlio? Também nasceram no dia 9 de junho os atores americanos Johnny Depp.
Opa!
O pirata do Caribe.
Que fruto, velho.
Aquele que tem aquela doença lá de tremer.
Parkinson.
O Michael J. Fox.
Nossa!
Michael J. Fox.
Isso mesmo.
O ator Thiago Gagliasso, que é aqui do Brasil.
Sim.
E a ex-esposa do cantor Zezé do Camargo, também conhecida como Zilu Camargo.
Zilu. Você tem uma bela perna.
Ah, respeito. Pra você que hoje completa mais um ano de vida, um grande abraço, parabéns e feliz aniversário.
Agora, o momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta A Música da Minha Vida, com Renato Gaúcho.
Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
Olha, eu estava vivendo a melhor fase da minha vida. Simplesmente o meu momento mais feliz. Faltava tão pouco. Olha, dali a menos de um mês, 27 dias para ser exato, eu e o Luan, meu noivo, estaríamos selando o nosso destino diante do padre. Eu simplesmente não conseguia pensar em outra coisa. Meu foco estava todo nos últimos preparativos do nosso casamento. Olha, eu chegava a sonhar com a cerimônia, com a festa. nossa viagem de lua de mel, nosso apartamento, de tanto que pensava nisso. Meu noivo já não aguentava mais me ouvir falando desse assunto, porque era só disso que eu falava. Puxa vida, amor, você já percebeu que você está preocupada demais com o nosso casamento? A gente já quase não tem tempo de namorar. Relaxa, vai dar tudo certo. Olha, podia até ser verdade, daria tudo certo sim, só que eu estava uma pilha de nervos. Claro que ia dar tudo certo. Estávamos trabalhando duro para isso, sendo cuidadosos com cada detalhe, só que eu tinha sonhado tanto com esse momento, mas tanto, tanto, que quanto mais a data se aproximava, mais ansiosa eu ia ficando. Eu e o Luan já estávamos juntos há 7 anos. No entanto, eu já era apaixonada por ele antes mesmo da gente começar a namorar. Pelo fato de morarmos ali no mesmo bairro, estudamos nos mesmos colégios, tivemos os mesmos amigos e desde a minha adolescência eu já gostava dele. Foi um sentimento assim que foi me acompanhando com o tempo até que finalmente acabamos ficando juntos. E desde o nosso primeiro beijo, não largamos mais um do outro. Eu lembro do dia quando ele me pediu em namoro. Foi simplesmente um dia radiante. Foi simplesmente um dia para não esquecer. E foi nessa ocasião também que ele se declarou, que ele falou que estava apaixonado por mim. Pensem na minha felicidade. Eu não sabia se ria ou se chorava, de tão feliz que eu estava. Olha, tinha noites que eu deitava na cama e ficava imaginando como seria o nosso casamento. Ficava ali imaginando a reação dos convidados ao me ver entrando na igreja vestida de noiva. Até o som da marcha nupcial eu consegui escutar. E repito, quanto mais a data se aproximava, mais ansiedade ia tomando conta de mim. E já estava tudo pronto, inclusive o apartamento onde a gente ia morar depois da cerimônia. Era alugado, não era nosso assim de papel passado. Mas já estava todo mobiliado, todo arrumadinho, do jeito que eu sempre imaginei, só esperando a gente para morar. O Luan, ele também tinha feito uma reserva num hotel em Paraty, no Rio de Janeiro. Olha que chique, para a gente curtir a nossa lua de mel. É como eu já disse, estava vivendo a melhor fase de toda a minha vida. Eu tinha certeza de que tudo que viesse a partir daí seria simplesmente maravilhoso demais. Os planos que nós dois fazíamos já há tanto tempo, de uma vida toda feliz, um do ladinho do outro, como deve ser entre um casal que se ama. O problema foi que numa terça-feira recebemos uma notícia que nos deixou todos ali de casa chocados. Minha avózinha querida, que morava no interior, tinha sofrido um derrame e estava internada no hospital e não estava bem. Coitadinha da minha avó Lúcia. Ela era tão querida, tão carinhosa com todo mundo e agora estava no hospital, correndo risco de morte. Ela inclusive tinha prometido que viria ao meu casamento. Olha, eu chorei tanto quando eu soube que ela estava mal de saúde, internada no hospital. Rezei tanto para que ela ficasse boa logo, que logo recebesse alta e voltasse para casa. E infelizmente, no entanto, não foi isso que aconteceu. Já no dia seguinte, para nossa tristeza, a tia mandou notícias e eram as piores possíveis. Desgraçadamente, nossa avozinha querida não tinha resistido. Tinha partido naquela manhã. Todos ficaram arrasados. E nem era para menos, imagine. Tivemos de ir até lá para nos despedirmos da nossa avó. Minha mãe, coitada, ficou num estado de nervos que eu temi pela saúde dela também. O Luan acabou pedindo dispensa no trabalho para ir junto com a gente, nos acompanhar. Fomos de carro com ele. Olha, foi um momento tão delicado, tão doloroso para todo mundo. Porque, repito, a vozinha era tão querida. Ninguém conseguia acreditar que aquilo tivesse mesmo acontecendo, que ela tivesse partido. Eu muito menos. Mesmo porque estava vivendo um momento tão especial, tão esperado. E no meio de toda aquela alegria, aquela euforia que tomava conta de mim, aquele acontecimento tão triste, para mim foi um baque. Inclusive, me senti mal de conversar com os parentes sobre o meu casamento, estando ali no velório da minha avó. Era algo que destoava. Era algo que não fazia parte daquela realidade que todos estavam vivendo. Só que eles se aproximavam, puxavam assunto, aí começavam a perguntar do casamento, enfim. Eu era obrigada a falar. Não iria ser indelicada. Perto das 10 horas da noite, o Luan se aproximou de mim e falou: Giovana, será que eu posso dar um pulinho lá na casa da tua tia? Queria tomar um banho, descansar um pouco, porque amanhã cedo ainda vou ter que dirigir depois do enterro, né? Claro, meu bem, claro. Espera aí que eu vou pedir a chave da casa para ti. Foi por conta do trabalho. A nossa ideia era voltar a Curitiba tão logo terminasse aquele funeral. E não era uma viagem curta. Era, no mínimo, 6 horas na estrada. De modo que seria bom mesmo ele descansar um pouco. Ele até queria que eu fosse junto, mas, sei lá, eu não queria sair dali, de perto da minha mãe, da minha vozinha, de modo que ele acabou indo sozinho. Como o enterro estava marcado para o dia seguinte, 9 horas da manhã, ele falou que voltaria ali pelas 4, 5 horas da madrugada, porque só queria mesmo dar uma descansada. Eu continuei ali na capela dando forças para minha mãe, aos parentes, até que aos pouquinhos o dia foi amanhecendo. A certa altura eu estranhei, porque o Luan falou que voltaria antes do amanhecer. Então o que que eu pensei? Que ele tivesse pegado no sono e estivesse dormindo pesado. Não acordou na hora. Por isso liguei no seu celular. Ele, no entanto, não me atendia. Chamava, chamava, até cair. Olha, liguei um monte. Só que nada. Mas, sabe, mesmo assim eu não me preocupei. Depois, inclusive, até achei melhor não incomodar, deixá-lo descansar mais um pouco. Só que aí, perto do relógio marcar 6 horas da manhã, eis que recebemos uma notícia. Em cidade pequena, sabe como é? As notícias, elas correm rápido. De modo que não tardou a chegar ao conhecimento de todo mundo ali na capela. Havia acontecido um acidente no trevo da BR. Um carro e uma caminhonete tinham batido um com o outro. E o motorista do carro tinha se machucado muito. Estava, inclusive, no hospital. Sabe, por conta do momento, a gente ali no velório da minha avó, eu não atinei. Pessoal comentando, mas eu... Até que um detalhe me chamou a atenção. Foi uma coisa que eu escutei. O homem que estava no carro, a placa do carro é de Curitiba. Repito, eu senti aquele giro na espinha, me arrepiei toda. E não demorou muito para todas as atenções se voltarem para mim. Alguns dos presentes, inclusive ali no velório, já sabiam que o homem que tinha batido o carro na BR estava no hospital muito machucado e era ninguém mais, ninguém menos do que o meu noivo. Olha, quando eu vi aquela declaração, quando vieram me contar, eu fiquei em choque. Como assim, gente? Vocês têm certeza? Foi mesmo o Luan que bateu o carro? Como que ele tá ali? Ele tá bem? Pelo jeito, não havia dúvida. Eu fiquei tão abalada que a certa altura tudo começou a girar assim ao meu redor e eu cheguei a desmaiar. Não foi por pouco tempo, mas eu perdi os sentidos. Não bastasse o momento terrível que estávamos enfrentando com a morte da minha Rosinha, ainda mais aquela. O Luan tinha se acidentado, estava todo machucado no hospital. A casa da tia ficava do outro lado da BR, ou seja, tinha que cruzar o trevo para chegar até lá. E foi nesse momento que o Luan se envolveu naquele maldito acidente, quando foi atravessar a BR. Ele já estava mais descansado, porque já tinha dormido um pouco. Estava provavelmente voltando ali para a capela quando o acidente aconteceu, segundo me contaram. O motorista da caminhonete tinha sofrido pequenos arranhões, nada de grave. Só que apesar de estar usando o cinto de segurança, o Luan havia se machucado muito, porque a batida tinha sido justamente do lado dele. O carro ficou irreconhecível. Chegou a capotar várias vezes até parar na beira do barranco. Imagine, nem tínhamos ainda enterrado a minha avó. Eu já estava recebendo aquela notícia. Eu fiquei tão abalada, tão nervosa, que precisei ser medicada. Eu tinha ligado várias vezes para ele, mas naquele momento o acidente provavelmente já devia ter acontecido. No fim, nem participei do sepultamento da minha avó, porque fui até o hospital ver como estava o meu noivo. Infelizmente, não pude vê-lo. A única coisa que eu soube foi que ele estava sendo operado, que o seu estado era gravíssimo. Tinha batido a cabeça e os ferimentos tinham sido graves demais. Só Deus para saber do meu desespero. Acho que nunca tinha chorado tanto em toda a minha vida. Implorei a Deus que não o levasse de mim. Já bastava o que tinha acontecido. A minha avó sendo sepultada. Se eu perdesse também o Luan, eu não ia resistir. Ainda menos faltando tão pouco para o nosso casamento. Uma coisa com a qual a gente tinha sonhado tanto. Eu só pensava naquilo. O nosso casamento. Não pude dar o último adeus à minha vozinha antes do caixão baixar a sepultura. Que momento triste, meu Deus. Que momento terrível. A verdade é que se eu imaginasse que o Luan iria sofrer aquele acidente, só que de que jeito? Não o teria deixado ir sozinho até a casa da minha tia. Eu teria ido com ele. Ou então, sei lá, eu teria impedido de ir, insistido que ele ficasse ali comigo. Quem sabe a tragédia não tivesse acontecido. Estávamos ali no hospital, nervosos, tensos, aflitos, esperando notícias, até que por volta das 2h50 da tarde nos chamaram para conversar. Meu corpo todo amoleceu, desejando uma notícia boa, de alguma esperança, mas ao mesmo tempo temendo pelo pior. Antes mesmo do médico falar, só de olhar para ele, ver a sua expressão, eu já imaginava o que tinha acontecido. O doutor então suspirou, baixou os olhos, e aí veio a sentença de morte. Fizemos tudo o que foi possível, mas infelizmente nós o perdemos. Ele falou mais algumas palavras, só que a partir dali, a voz do médico parecia vir assim tão de longe, de dentro de um túnel. Eu via os seus lábios se mexendo, sabia que ele estava falando, mas não registrava mais nada. Foi me dando aquela tontura, aquela mesma, que já havia sentido um pouco antes, só que mais forte. Minhas vistas foram escurecendo até que perdi completamente os sentidos. Foi o momento mais terrível de toda a minha vida. Na verdade, apenas o começo de uma jornada triste que eu teria de enfrentar dali para diante. Fomos até lá para participar do funeral da minha avó, o que já tinha deixado todo mundo muito triste, muito abalado. E no fim, acabei também voltando com o corpo do meu noivo dentro daquele caixão. Mas eu pensei que não fosse aguentar, que fosse morrer também. Tamanha dor que tomou conta do meu corpo, do meu coração e da minha alma. Porque foi injusto demais. Eu queria aceitar, mas foi injusto demais. Aquilo não podia ter acontecido. Meu Deus, já não bastava a minha vozinha, todo mundo triste, todo mundo abalado. Estávamos a um passo de nos tornarmos marido e mulher. Faltava tão pouquinho, estava tudo pronto, tudo organizado, até o nosso apartamento. Aí, de repente, do nada, tudo foi arrancado de mim. Minha alegria, minha felicidade deram lugar a esse vazio, a essa tristeza, a essa amargura que não tem mais fim. Antes de voltarmos a Curitiba, eu ainda fui ver em que estado tinha ficado o carro dele. E só de olhar para aquela pilha de lata amassada, meu coração ficou aos pedaços, só de imaginar o que tinha acontecido com ele. Anos já se passaram dessa tragédia. Eu diria até muitos anos, quase 10. E acredita, eu ainda não consegui me levantar. Olha, não tem um dia que eu não chore, que as lágrimas não escorram pelo meu rosto, que não me bata uma revolta, que eu não lamente por ter sido tirado de mim logo aquele que ia ser meu marido, meu companheiro, meu parceiro para uma vida toda. Meu Deus, ele era tão jovem. E era um homem tão alegre, tão extrovertido, tão feliz, e sabia fazer as outras pessoas felizes, tão de bem com a vida. Me desculpe, meu Deus. Talvez eu não devia. Com certeza, eu não devia dizer isso. Me perdoe, mas eu vou dizer. Eu devia ter ido com ele. Eu não podia tê-lo deixado sozinho no momento em que ele mais precisou de mim. E mesmo que toda essa desgraça tivesse acontecido, ainda assim, se fosse mesmo inevitável, pelo menos eu estaria com ele. Teríamos partido juntos, quem sabe até de mãos dadas. Eu não estaria agora sozinha, triste, nesse mar de amargura, com o coração despedaçado. Por mais que eu tente, sei que jamais vou superar o que aconteceu. Nunca vou conseguir dar um novo rumo para a minha vida. Tamanha é a saudade, tamanha a falta que ele me faz. Eu ainda sonho com você, Luan. Sabe? Eu ainda sonho com o nosso casamento se realizando. Se acredita? Quase 10 anos se passaram. Nós dois entrando na igreja, a marcha nupcial, as minhas amigas, a minha mãe, todo mundo ali, entre os convidados, todo mundo olhando para mim, sorrindo, olhando para você e sorrindo. Depois, nós dois juntos, lá no nosso apartamento, tendo os nossos filhos. Como foi difícil me desfazer de todas as coisas que seriam nossas. O mais difícil foi enterrar os planos que a gente tinha, esquecer os sonhos que a gente alimentou durante tanto e tanto tempo. Vivi durante muitos anos sem acreditar que tinha mesmo te perdido. Até hoje, às vezes, me parece um pesadelo. Nos primeiros tempos, eu acordava de manhã e a primeira coisa que fazia era conferir se tinha alguma mensagem tua no celular. Você costumava me mandar um bom dia toda manhã, antes de ir para o trabalho, você lembra? E mesmo depois da tua partida, querendo fugir da realidade, eu ia lá, eu ia conferir, porque eu não conseguia aceitar. Aí quando caí em mim, quando me dava conta de que nunca mais aquilo aconteceria, que nunca mais receberia uma mensagem tua, as lágrimas voltavam a correr pelo meu rosto. E meu coração se despedaçava mais uma vez. Sabe a vontade que eu tinha? Era de continuar ali naquela cama para o resto da vida. Porque não tinha nem forças para levantar. O que mais me doía era ver que o resto do mundo continuava seguindo normal, como se nada tivesse acontecido. O mundo não tinha parado, como até hoje o mundo não parou. Por isso, às vezes, chegava a me revoltar. Puxa vida, tinha perdido o amor da minha vida, mas as pessoas continuavam vivendo suas vidas do modo mais indiferente possível. Como se, repito, nada tivesse acontecido. É tão triste essa constatação. As pessoas que se amam jamais deviam partir uma antes da outra. Deveriam sempre partir juntas, rumo ao além. Porque aquela que fica sozinha, chorando, morrendo de saudade, é obrigada a experimentar a dor mais lancinante do mundo, a mais terrível, a mais insuportável. Sabe, Luan, eu ainda te amo. E sei que vou te amar para o resto da minha vida. Nunca vou conseguir apagar o teu sorriso da minha memória. Para sempre, guardarei comigo, aqui na minha retina, os teus olhos, tua boca. Esteja onde estiver, por favor, me espere. Me espere, amor. E se cuida, tá? E se for possível, cuida de mim também. Traga um pouco de paz e alento para esse meu coração tão angustiado. Um dia eu sei que estaremos juntos de novo, eu sei, mesmo que demore. Onde eu sei que vou poder olhar de novo nos teus olhos, te abraçar bem apertado. Sabe aquele abraço bem demorado? E dizer que continuo te amando com todas as minhas forças, que você foi, é e será sempre a pessoa mais especial que eu já conheci. Repito, as pessoas que se amam não dizem adeus. As pessoas que realmente se amam dizem no máximo um até breve. Por isso, até breve, amor. Espera por mim, tá? Espera por mim, que eu logo tô chegando. Eu quero te abraçar tanto, te beijar tanto, que acho que vou até te sufocar. Espera por mim, amor. Espera por mim. Nem que demore. Espera por mim. I need you, boo. I gotta
placebo. And the heart's all over the world tonight. Said the heart's all over the world tonight. I need you, boo. Oh, I gotta see you, boo. Hey. And the heart's all over the world tonight. Said the heart's all over the world tonight. Hey, little mama, ooh, you're a stunner. Hot little figure, yes, you a winner. And I'm so glad to be yours. You're a class all your own. And ooh, little cutie, when you talk to me, I swear the whole world stops. You're my sweetheart. And I'm so glad that you're mine. You are one of a kind. And you mean to me what I mean to you. And together, baby, there is nothing we won't do. Cause if I got you, I don't need money, I don't need cars. Girl, you're my home. And oh, I'm into you. And girl, no one else would do. Cause with every kiss and every hug, you make me fall in love. And now I know I can't be the only one. I bet his heart's all over the world tonight. With the love of a life who feels what I feel when I'm with you, with you, with you, with you, with you. Oh girl, I don't want nobody else. Without you, there's no one left. And you're like Jordans on Saturday. I gotta have you and I cannot wait now. Hey little shorty, say you care for me. You know I care for you. You know that I'll be true. You know that I won't lie. You know that I will try to be your everything, yeah. Cause I got you. I don't need money, I don't need cars. Girl, you're my all. Oh, yeah, yeah. Oh, I'm into you. And girl, no one else would do. Cause with every kiss and every hug, you make me fall in love. And now I know I can't be the only one. I bet his heart's all over the world tonight. With the love of their life who feels what I feel when I'm with you.
A música da minha vida vai ao ar aqui pela 98 FM em às 8:30 da manhã, todos os dias de segunda a sexta-feira. Se você tem uma história de amor e gostaria de vê-la contada aqui nesse espaço, escreva para a música da minha vida e remeta através do e-mail renatogaucho@renatogaucho.com.br. Sempre com o telefone para contato com a produção.